Como explicar 9-0 e um rebaixamento? O que, que aconteceu, Tony? Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, amigos. CBN, torcida. Olha, começou... A gente sabia das dificuldades, né? São imensas as dificuldades que tivemos. Falando, aproveitando o espaço aqui para explicar um pouco o nosso torcedor, o fiel torcedor, aquele que mesmo na... que sofre, que quando estamos bem, tem aquela alegria, aquela felicidade de envergar a camisa, vestir a nossa camisa, e quando estamos por baixo, como agora, a gente sabe que sofre também, como eu também sofro. O torcedor sabe o amor que eu tenho pelo time, a vontade de colocar esse time lá em cima é muito grande, mas foi um ano muito atípico, foi um ano pífio para nós. Começando com os investimentos, né, pela metade, tivemos aí as cotas de televisão pela metade, e patrocínio a gente não tem tanto. Perdemos a nossa casa, né? Perdemos o nosso CT, tivemos que sair às pressas, 30 dias para arrumar um outro local, fomos para Santa Teresa.
Perdeu por quê, Tony?
Porque o dono daquela área lá, acho que ele vendeu, ou não sei o que ele fez, trocou, na verdade. Claro, é dele, ele faz o que ele bem entender.
Chamou a diretoria e disse...
Chamou a diretoria e falou, retomar. Tem 30 dias e a gente precisa, e pronto, a gente teve que se virar para sair. E aí gerou mais dívidas, né? Porque ali, para aproveitar até agradecer a família Varisco por todos os anos que ficamos ali, né? Sem pagar o aluguel, só cuidando mesmo da estrutura, né? Tendo só um gasto de manutenção, a gente só tem que agradecer. E aí tivemos que sair às pressas, fomos para Santa Teresa, alugamos um hotel, aí aumentou as despesas, né? Aluguel, luz veio triplo. Então, tudo esse orçamento que a gente tinha para fazer no time, que cortou pela metade, tivemos que dividir com outros tipos de gasto, né?
Você contraiu o Covid, ficou 20 dias entubado, 30 dias
então,
no hospital?
Então, para completar, eu fiz uma parceria que não foi das piores, né? Mas como era uma empresa nova, sem muita experiência no futebol, tivemos dificuldade, porque eles montaram uma equipe muito fraca. Isso, começamos mal daí, os dois primeiros jogos, perdemos para o Toledo em casa, perdemos para o Cianorte fora, e depois de 2 meses de pré-temporada, que nós nunca fizemos 2 meses de pré-temporada, foi feito 2 meses de pré-temporada, mas a equipe era fraca. E eu estava ausente, por 40 e poucos dias eu fiquei ausente, eu não tinha força para estar lá no dia a dia, mesmo porque, graças a Deus que eu me recuperei, né, mas...
Você praticamente fazia de tudo.
É, a gente precisa saber o que está acontecendo, mesmo porque eu gosto de ver o time, como que o time está sendo montado, se o time realmente vai ser um time forte, competitivo, e não era.
Agora, alheio a tudo isso, e a gente observou aí as dificuldades, a própria necessidade de ter que sair do centro de treinamento e ir para outra cidade, mas uma coisa que chamou a atenção foram os exames falsificados, que aí denigra a imagem do clube, fica ruim. O que aconteceu ali, Tony?
Olha, sem dúvida, é lamentável, né, uma situação dessa aí. Eu que vivi na pele, que fiquei entubado, até médicos, amigos nossos que estavam lá cuidando de mim, que sabe como que eu estava me acompanhando, falava que na língua deles, eu falei, o cara vai pular, quer dizer o quê? O cara vai morrer. Uhum. E eu consegui me recuperar, voltei, estou recuperado, né? Fiquei sem sequelas, né? Tem algumas coisinhas aí que a gente sente de vez em quando, principalmente a parte da tarde, logo após o almoço, tem uma moleza, tem que dormir. E eu estava assim, logo que saí do hospital, estava assim. Hoje já estou bem melhor, já não tenho mais esse tipo de problema. Mas isso atrapalhou no dia a dia do clube, né? Então, e aí eu não ia no clube.
Isso e
aí
quem foi, falsificou isso, os laudos?
Olha, isso aí foi uma ideia muito, muito triste, né? Como você sabe, o meu filho que toma conta lá, estava tomando conta dessa parte, tem que colocar os exames no sistema. E como a gente estava fazendo ali os exames cada 72 horas, né? E aí ele acabou colocando um exame de um jogo passado.
Né? Quantos documentos foram falsificados?
Não, três. E o resto do pessoal foram convidados, né, para ir para o jogo, que não entraram no
Mas
jogo.
Mas também com documento falsificado.
Que não entraram no jogo, né? O jogo não sofreu nada, não teve nada no jogo, não atrapalhou o espetáculo. Mesmo porque os três jogadores que foram retirados do jogo, eles foram retirados e saíram do estádio, né? E olha, foi um jogo que nós treinamos a semana toda, né? Forte para ganhar o jogo.
E essa falsificação, Tony, ela aconteceu também em jogos anteriores?
Não, que não fomos.
Mas gerou uma dúvida, uma suspeita de que essa prática poderia estar já ocorrendo em jogos anteriores.
Eu falo mais ou menos assim, minha fala é essa. A gente sabe que está acontecendo isso aí no Brasil todo. Tanto no Rio de Janeiro, aconteceu num time lá.
Mas não justifica.
Não justifica, né, claro. Não, isso que eu quero falar. Minha fala é essa. Não justifica, e a gente não pode copiar as coisas que não é bonito, não é feio. Que, claro, praticamente o nosso rebaixamento foi crucial a partir daí. Porque depois daquele jogo do Atlético, nós fizemos praticamente, montamos o time praticamente dentro da competição. Jogadores que chegou na segunda-feira, depois que eu desfiz a parceria, fizemos um time novo, jogadores chegando na segunda-feira, demos condição de jogo, agradecer as pessoas que nos ajudou, os patrocinadores que ainda temos, que nos ajudou nessa parte aí. Agradecer a Embalagem Bacarim, que nos ajudou muito nessa parte aí, para que a gente pudesse colocar o time em campo, pudesse ter uma equipe forte para fazer o clássico. E nós mostramos que a partir dali a gente tinha uma equipe forte e que a equipe ia crescer na competição, com certeza. Porque muitos jogadores ali que foram contratados, eles não vinham treinando e não vinham com ritmo forte de jogo. E foi uma reação boa, porque a gente jogou um clássico de igual para igual. Foi um bom jogo. A partir dali eu recebi muitas ligações depois, que agora, muito bom que vamos ter duas equipes fortes na cidade. Isso ali fez com que a gente pensasse que realmente a equipe ia dar uma alavancada a partir dali, que a gente ia brigar por uma classificação. Mas no jogo do Atlético, a partir do jogo do Atlético...
os exames falsificados, essa foi uma bomba.
Não, isso foi crucial. A segunda divisão foi a partir daí.
O técnico Luiz Carlos Cruz, que foi técnico em 2018, me parece, corrija se eu estiver errado, ajudou a subir a equipe, fez um bom trabalho, retornou para essa temporada, abandonou e saiu atirando ainda contra o clube.
Sim. Não, eu acho que
e jogadores
ele ter saído atirando, eu penso o seguinte, que foi um erro interno que tem que ser resolvido interno. Ele é treinador. Ele não tem que falar nada, ele não tem que falar para a imprensa, chamar a reunião para jogador, isso é admissível.
E ele levou alguns jogadores
com sim, ele? Sim, não, foram 8 jogadores embora, alguns ele até conversou, eles foram embora, está no direito dele de
jogadores
ir embora.
Jogadores que não tinham ligação com ele, mas pelo discurso dele...
Sim, foram embora.
Ele fez questão de...
Sim, eu reuni com alguns deles, falei, olha, vocês estão no direito de vocês, e quem quiser ir embora, vai embora. Eu costumo falar, ficou só os guerreiros, aqueles que identificam com o nosso time, aqueles que já estão aqui já há 4, 5 anos jogando conosco, mas o grupo ficou reduzido. Tanto que fizemos um jogo muito forte, bom, contra o Rio Branco, no campo pesado.
É a única vitória, 4-2,
olha, foi um campo pesado, um jogo difícil, disputado, mas o grupo reduzido. Naquele jogo lá, nós tivemos uma expulsão, tivemos alguns jogadores amarelados e alguns que saíram contundidos. Contra o Londrina, tivemos que colocar os garotos da base. Contra o Paraná eles voltaram, fizemos um jogo muito bom contra o Paraná, contra o Operário não tinha ninguém.
E antes da gente falar do futuro do CCR, e se fala em punição de 180 dias, o time já está rebaixado, já está na segunda divisão e poderá ficar 180 dias, meio ano, sem participar de competições. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem, 9-0, como que você define esse resultado?
O 9-0 é tudo o reflexo dos problemas dos Covid, né? Mesmo, porque sem elenco, sem grupo para jogar, você vê que tem um jogador ali que entrou no jogo machucado, só para fazer número. Estava andando dentro do campo, não conseguia jogar.
Totalmente descaracterizado
o time. Não conseguia jogar. E o campo estava pesado, choveu, tinha chuva, campo pesado. E não vamos também tirar o mérito do Operário, que é uma equipe que disputa brasileiro Série B para... buscando acesso à Série A do Brasileirão, não é qualquer equipe, né?
E diante dessas dificuldades, surgiu até uma informação de que o clube poderia até não entrar em campo. E aí a tua orientação era de que, não, vamos jogar até o final, é isso?
Não, com certeza, eu acho que a gente tem que ir até o final, como vamos jogar no sábado também, eu estou indo para o clube logo após o almoço, vou para o clube para ver quantos jogadores que ainda tem, porque eu estou sabendo que alguns jogadores depois do jogo do Operário também foram embora.
E foram mesmo,
então. Foram, alguns outros mais foram, não sei ainda quantos.
Mas você corre o risco de não ter o time para colocar em campo?
Ah, mas se tiver 8, a gente pode jogar com 8.
Até 8 dá para
colocar. Dá para jogar, vamos jogar, nós temos que terminar nosso campeonato, né? Não podemos deixar pelo meio, né? Porque rebaixou. Olha, foi um ano difícil, eu sempre falo, eu estava muito preocupado com a situação pós-pandemia, e a gente nem está em pós-pandemia, nós já sentimos já Nós sentimos na pele já o que é uma pandemia.
E essa punição de 180 dias, vocês acreditam que é possível reverter?
É possível, acho que sim. Nós já entramos com recurso, né? E vamos até a instância final, vamos para o STJD no Rio de Janeiro. Já tivemos um problema parecido no ano passado, né? Que fomos punidos com R$ 128 mil de uma multa. E nós fomos para o Rio de Janeiro, conseguimos transformar isso aí em cestas básicas e estamos pagando, né? Ainda está faltando 25 cestas básicas para terminar esse processo, mesmo porque a gente sabe que o Cascavel CR é um time mais antigo que tem muitos problemas lá passado, né? Uhum. E aí como alinhar os problemas passados e idealizar, planejar um futuro com todos esses problemas que a gente tem que limpar o CNPJ, nós temos que nos manter vivos. Eu acho que agora essa queda para a segunda divisão vai nos fazer refletir melhor, nos organizar melhor e ter uma estratégia para que a gente possa voltar o mais rápido possível à primeira divisão, porque o nosso time é um time de primeira divisão.
Tony, muitas mensagens chegando aqui, mensagens de apoio, mensagens de crítica, e a gente até nem tem tempo de ler todas as mensagens aqui, mas fazendo referência, inclusive, à questão da história do clube. Campeão paranaense em 1980, não poderia ter um desfecho desse. Pergunta também, o Tony vai continuar como presidente ou vai abandonar? O clube pode acabar ou não?
Não vou abandonar. Vamos se erguer. Eu acho que o CCR, o Guerreiro, está ferido, mas não está morto. Ele vai curar as cicatrizes e vai voltar para a guerra novamente. Eu prometo para o torcedor que me conhece, já me conhece há muitos anos, né? Então pode acreditar que nós vamos nos erguer, vamos bater de frente com todos esses problemas que tem que resolver. Vamos para o STJD com certeza resolver no Rio de Janeiro, como é de costume nosso, resolver nossos problemas lá no Rio de Janeiro. E vamos voltar o mais rápido possível na primeira divisão, porque é a primeira divisão que é o nosso lugar. Que nós temos história, temos camisa. Até quando nós voltamos para a primeira divisão, o primeiro jogo nosso era contra o Atlético, no primeiro ano de primeira divisão, o Atlético Paranaense, todos estavam falando, vai ser 10-0, vai ser não sei o quê, vai ser não sei o quê. Nós somos lá e ganhamos de 1-0.
Ganhar do Atlético, ganhar do Curitiba.
Ganhamos do Curitiba duas vezes seguido, 1-0 e depois 3-2 de virada.
A gente espera realmente que o time possa, que o clube possa reencontrar o caminho depois dessa situação muito delicada. E tem história, campeão paranaense, campeão de 1980. Muito obrigado pela presença e sucesso nessa sua luta, nessa retomada.
Eu que agradeço e é claro que a gente sentiu, todas as vezes que eu vim aqui, hoje eu estou de maneira, é como se eu estivesse de luto, né? É uma maneira muito difícil, mas eu que tenho que vir aqui, eu que tenho que falar, eu que tenho que aparecer nos lugares, sou eu que tenho que recolher tudo e se reforçar, buscar uma saída, buscar um caminho novo, que tem que ser novo a partir do ano que vem, para que a gente possa dar alegria novamente ao nosso torcedor.
Conversamos com o Tony Almeida, presidente do CCR, que ontem sofreu uma goleada histórica, perdeu por 9-0 e o clube está rebaixado para a segunda divisão. Vamos ao intervalo, 11h53, já voltamos.
CBN Esportes.